Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o misterioso Professor Mauri.
Ah, Tato Tarkan! Raul Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que está no seu feed toda sexta-feira. Não falha uma.
E essa semana vamos falar sobre os 10 maiores ilusionistas do mundo. Vamos falar de mágica.
Mas sabe o que faz mágica também, Tato?
Um mega celular.
Isso mesmo, porque, senhoras e senhores, esse programa chega a você com o oferecimento dos nossos amigos da Samsung, com o mega celular, o Samsung Galaxy M21S.
Exatamente, semana passada falamos do M51 e essa semana vamos falar de algumas características mega do Galaxy M21S. Inclusive, a galera tem mandado mensagens pra gente, porque tem visto a gente na campanha de lançamento do M51 e do M21S.
É, você tá bonito lá, viu, Tato?
Eu tô empolgado, mano. Mega! E o M21S conta com uma mega bateria de 6.000 mAh. Pra você ter uma ideia, são até 48 horas fazendo ligações. É muito tempo, são 2 dias pra matar a saudade do seu amor, né? 2 dias seguidos durante a quarentena. São até 26 horas tocando vídeos, até 21 horas navegando na internet, até 119 horas tocando músicas e podcasts. E além de 6.000 mAh de bateria, você ainda conta com um carregamento rápido de 15 watts para ter uma carga ainda mais rápida quando a sua bateria acabar. Porque uma hora acaba, demora, mas acaba.
Mas com 15 watts, ela carrega num passe de mágica.
Ah, não, é isso aí, Maurício. Vamos continuar nessa parada de magia que tá divertido. Sem contar a sua mega tela de display infinito de 6,4 polegadas, Full HD Super AMOLED para deixar todo o seu conteúdo mais mágico.
A tela Super AMOLED é coisa linda de Deus, ainda mais com 6.4 polegadas. Pra assistir filme, pra ver série, é maravilhoso.
E o Galaxy M21S também tem 3 mega câmeras. Uma câmera de profundidade, a câmera principal de 64 megapixels e uma câmera ultra wide. Sem contar a câmera frontal pra você fazer selfies mágicas.
32 megapixels, Tato, na câmera frontal.
E tudo isso com o potencial do processador Exynos 9611, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, sem contar o espaço para memória expansível de até 512 GB.
Então, se você está procurando um mega smartphone, dá uma olhada no site da Samsung, no Galaxy M21S. Esse celular está maravilhoso.
Não tá maravilhoso, Mauri? Tá mágico. E falando de magia, a gente sabe que nós, seres humanos, a gente adora uma mágica.
Nossa, velho, eu não posso ver uma cartola que já... Ah, meu Deus, vai tirar um coelho.
Vai tirar um coelho.
Não, era só uma festa muito chique mesmo.
E há séculos existem pessoas dedicadas em manter a mágica viva e interessante para o público por meio do ilusionismo. E alguns desses mágicos se destacaram por criar truques simplesmente inacreditáveis, o que fez com que eles entrassem para a história da humanidade.
E é por isso que a gente vai elencar aqui os 10 maiores ilusionistas da nossa história. E a nossa classificação é feita com base na fama que esse ilusionista conseguiu alcançar e os seus principais truques.
que venhamos e convenhamos, faz toda a diferença. Então já quero começar aqui com menção honrosa, Tato. Quero falar aqui de um dos meus ilusionistas prediletos, que é o Randy, que morreu recentemente com 92 anos. Meu, um mágico maravilhoso, mas o que era mais da hora é que ele era um mágico cético que adorava tirar a máscara daquelas pessoas que falavam de paranormalidade, de sobrenatural.
Pra tentar enganar as pessoas. Isso
aí, pra desmascarar os charlatões.
Também quero deixar a menção honrosa a todas as mulheres na magia ou as mulheres no ilusionismo, porque a gente sabe que, infelizmente, o mundo do ilusionismo ainda é dominado por homens. E a coisa fica evidente quando a gente pega programas como, por exemplo, Penn & Teller Fools, que tem no catálogo da Netflix, onde essa relação de homens e mulheres no ilusionismo fica muito evidente mesmo, assim, é chocante de ver.
Durante muito tempo, a mulher era só usada como uma distração, né?
Ou até mesmo a assistente de palco ali, ajudante. Ela pode ser até a mente criativa, mas não tinha o destaque. Mas a gente tem sim ilusionistas brilhantes que não chegaram a marcar a história da maneira como a gente vai citar aqui no top 10, mas é muito importante a gente fazer aqui a referência a todas essas mulheres maravilhosas que deixaram seus espectadores boquiabertos para que tenhamos uma nova geração de ilusionistas, que a gente consiga também a equidade no universo dos ilusionistas.
Temos que citar aqui, por exemplo, a Dorothy Dietrich, que, por exemplo, foi a primeira e única mulher a fazer o truque de pegar a bala entre os dentes.
Evocando Houdini, ela incorporou diversas técnicas do grande mestre do escapismo em suas performances durante sua carreira, sendo também a única mulher a fazer o truque de escapar de uma camisa de forças enquanto suspensa de ponta cabeça por uma corda em chamas.
Ela mandou muito bem.
Suhani Sa também é digna de nota. Aliás, a única ilusionista indiana já fez mais de 5 mil apresentações no mundo todo e usou a fama que acumulou para criar uma instituição que promove o desenvolvimento mental de jovens.
E obviamente a gente não podia deixar de fora aqui o Mr. M.
Mr. M.
Rei do sortilégio.
Senhor do sortilégio.
Cid Moreira. Queria gravar um podcast com o Cid Moreira um dia, viu? Mas pra quem não se lembra do Mr. M, é aquele mágico que nos anos 90, 2000 ali, ele quebrava a regra, né, dos mágicos e revelava os segredos dos truques, cara.
Isso, de como os truques eram feitos.
Isso realmente parou o universo do entretenimento ligado à magia e foi muito curioso como tudo aconteceu.
Você sabe o nome do Mr. M de verdade, Maurinho?
Acho que não.
É Val Valentino.
Oh!
É! Oh, oh, Val Valentino. Não fica tão bom quanto... Oh, Mr. M!
Mas então faça a sua lista que começou o Top 10. Vamos com Siegfried and Roy.
Caramba, essa você tirou do fundo do baú, hein, Maurício?
Cara, esse daqui é uma bela referência, principalmente pra quem viveu nos anos 90.
E quem assiste, né? Simpsons, tem várias referências em Simpsons.
Ele sempre aparece nos Simpsons. É isso mesmo, é muito fácil lembrar deles, porque eles sempre estão com os seus tigres de bengala branco, sabe?
É, seus trigues tristes.
Porque
não cabe mais no nosso universo termos tigres participando de espetáculo artístico.
É isso aí. Essa dupla, né, ela ficou famosa principalmente pelos seus shows de magia em Las Vegas e foi um estrondo nos anos 90.
É uma dupla germano-americana.
E, obviamente, como a gente já disse, eles chamavam muita atenção, especialmente por causa dos tigres brancos.
Tigres tristes.
Tigres tristes. Mas os tigres chegaram a se vingar deles,
né? É, isso é uma coisa complicada, amor. Porque, assim, sempre tivemos entidades protetoras de animais que atuavam contra os shows de Siegfried and Roy e elas provavelmente se sentiram vingadas, assim como você, quando em 2003 o Roy teve sua cabeça mordida por um tigre durante a apresentação, porque a parada era ele colocava a cabeça dentro da boca do tigre, o tigre bocejou,
deu um cãibra
e aí ele quase morreu.
sim, quase morreu. Ele se recuperou e seguiu fazendo shows com seu parceiro. O tigre responsável pela mordida, chamado de Manticore, morreu no final de 2014 após uma longa carreira dos palcos. Que é o ilusionista que foi mordido pelo tigre, que quase morreu na época, infelizmente faleceu esse ano, mas por conta da pandemia. Ele morreu por conta da Covid-19 aos 75 anos.
Na nona colocação, vamos com Lance Burton.
Esse é outro filho de Las Vegas, né?
É, não.
Las Vegas é o lar de muitos ilusionistas, mano.
É.
Principalmente como fazer o seu dinheiro sumir, né?
É lá onde eles nascem e morrem, pelo jeito, né?
Lance Burton é sim um marco de Las Vegas e se apresentou mais de 15 mil vezes para mais de 5 milhões de pessoas ao longo de 13 anos até se aposentar. Burton foi aprendiz de outro mágico americano muito conhecido no país, chamado Harry Collins, e foi o norte-americano mais jovem a ser campeão mundial na competição feita anualmente pela Federação Internacional de Sociedades Mágicas.
Tem uma parada aí, não sei se isso é verdade ou não, se é só uma lenda aí do meio mágico, mas quando um mágico se aposenta, ele vende a mágica dele, né, os truques dele, pra que não morra com ele, né? Não sei se isso continua uma tradição desse tipo,
mas... Você viu isso num filme?
O grande truque.
Caraca.
É verdade, que é o filme do Wolverine com o Batman.
É, e tem o truque de mestre também, não tem? Qual que é aquele outro que era um
ladrão?
Não,
esse ladrões?
De ladrão. É, qual que é aquele de ladrões que eram mágicos? Que faziam
ah, não. Ah, esse daí é. Acho que é
também. Que no segundo tem o Harry Potter,
né? É verdade. Que é mágico, né?
É verdade.
É, isso não
é o grande truque. Não, não.
Não, qual é o nome?
É o grande truque. É o do Batman versus o Wolverine.
Truque de mestre.
Eu tava confundido com Saída de Mestre, eu acho.
Que também é um grupo de ladrões.
O espetáculo de Lance Burton, voltando pro Lance Burton, foi votado diversas vezes como o melhor para agradar toda a família. E sua habilidade impecável tornava até mesmo os truques mais simples em verdadeiros atos mágicos.
Oito.
Na oitava colocação, senhoras e senhores, David Berglas.
Eu gosto da palavra mentalista.
Cara, e é justamente mentalista é um dos adjetivos que definem o que o David faz nos palcos, né? Obviamente ele é um ilusionista, né? Mas ele utiliza de técnicas do mentalismo pra chamar a atenção do seu público. Inclusive, um de seus truques é conhecido como o Santo Graal dos truques de cartas.
É conhecido como o Berglas Effect.
É muito louco porque ele conseguiu criar uma mágica, né? Ali de mentalismo com ilusionismo e tal, que surpreende todo mundo até hoje. O que que ele faz? Ele pede pra uma pessoa pensar num número e uma outra pessoa pensar numa carta, né? E aí ele junta essas duas pra fazer a combinação.
Ah,
e aí sem encostar num
baralho... Eu não precisava ter falado 7, por exemplo. Eu só pensei. 7.
É isso aí.
E aí, por exemplo, quem tá ouvindo o podcast pensou copas, por exemplo.
É isso aí.
E aí eu não falo pra pessoa, a pessoa que tá ouvindo o podcast nem fala pra gente porque não tem como mesmo,
não
né?
Não tem como
e
saber.
E aí fica lá parado, cada um pensando no seu número,
né? Aí o maluco, ele nem encosta no baralho e aí a carta lá, quando eles passam pela carta, ela para na junção dos dois...
Dos dois pensamentos.
Você pensou em copas? Ah, e outro, você pensou em 7?
Sim!
Caramba, isso é chocante.
É muito louco, velho. É muito louco mesmo.
Cara, ele não toca no baralho em nenhum momento.
Em nenhum momento, velho. E acho que isso que deixa todo mundo, meu, boca aberto. E nenhum outro mágico ainda conseguiu replicar ou entender, né, com todos os detalhes, como ele consegue executar esse truque. Mas tem um porém aí que acho que pode ser um problema, né? Porque o David, ele está com 94 anos.
Pula.
Ou seja, será que ele vai levar com ele pro túmulo esse truque?
Ou ele vai vender pra alguém?
Ou ele vai deixar no testamento?
Oh.
Sete.
Sétima colocação, vamos com Fu Manchu.
Esse eu não conheço.
Sim, pra você que conhece, Fu Manchu foi um mágico de verdade. Quer dizer, mais ou menos.
Como assim?
O ilusionista de verdade se chamava David Tobias Bamberg, que foi o último integrante da dinastia mágica Bamberg, uma família holandesa de mágicos que teve 6 gerações. Durante a primeira metade do século XX, foi um dos ilusionistas itinerantes mais famosos do mundo, dando a volta no globo diversas vezes fazendo ilusionismo. O personagem Fu Manchu surgiu em 1928, enquanto se apresentava no Teatro Cassino, em Buenos Aires. Incorporando muito humor e performances escalafobéticas, Fu Manchu revitalizou a carreira de Bamberg, que posteriormente se aposentou mesmo em Buenos Aires, onde abriu uma loja de truques para ensinar e incentivar uma nova geração de ilusionistas.
Que da hora, mano. Ele criou, depois de já manjar dos Paranauê, ele foi lá e criou um personagem pra continuar fazendo magia. Que da hora.
Tipo o ator que fazia Paul no Anos Incríveis, que depois ele inventou o Marilyn Manson pra continuar relevante.
Isso, pra continuar a carreira dele. Isso, tá igualzinho.
Colocação! É claro que ele está na lista! Chris Angel!
Eu sou Soturno, eu sou ilusionista. tipo, suspense, mistério, coisas tenebrosas.
Chris Angel!
Era muito anos 90 também, né?
Era, era.
Não, anos 2000, cara. Chris Angel é da hora demais.
É, já era 2000, mano?
Eu tô ficando velho, é isso?
Tá ficando velho, amor. Isso
é... É, mas é isso mesmo. Chris Angel é um daqueles que já nasceu em Las Vegas, né, fazendo ilusionismo, e ficou extremamente famoso por causa dos seus programas de televisão.
Ele foi eleito 6 vezes como Mago do Ano e também recebeu diversos títulos de Mágico da Década e Mágico do Século, que é meio exagerado, né? Mas tudo bem. Mas ele é especialista no truque de levitação.
É muito da hora, porque, sei lá, eu acho que foi o Chris Angel que criou o reaction, né? De fazer a mágica na rua, na frente das pessoas, e aí a galera sai tipo... Não, eu não acredito!
Mas você não tá falando de fazer a mágica na frente das pessoas. O que você tá falando é na linguagem, no formato da edição do programa de TV, que foca na cara da pessoa fazendo, oh meu Deus!
Sai desacreditada, era. Xingando.
De entrar num negócio pra trucidar a madeira e levar a mãe dele. Ele fazia uma mistura do que era aquele programa da MTV de sacanear os outros, qual era o nome, Mauri? Jackass. Ele fazia uma mistura de Jackass com aquele outro que o cara zoava a família, que eu esqueci o nome, que também, sabe? Que era um dos caras do Jackass, que ele tinha um reality show que ele zoava a família, era tipo isso, só que Chris Angel tinha magia.
E trazendo aqui 2 truques famosos dele, né? Primeiro é quando ele andou sob a água.
Ah, né? Bem da hora. E o Mr. M depois revelou como foi feito.
Revelou, né?
O Mr. M revelou isso.
E aí ele não ficou contente com isso e foi lá e andou no ar entre 2 prédios de cassinos de Las Vegas.
Isso foi bom.
Mano, isso é muito
é louco. É de arrepiar. Procurem no YouTube, é de arrepiar.
É muito bom mesmo.
Chris Angel é um cara rosa.
Na quinta colocação temos David Blaine.
Esse é muito bom também, mano. Que também faz as magias de rua, né?
Não, ele ficou popular exatamente por popularizar a magia de rua depois dos anos 2000. E o David Blaine é um cara mega esquisito, porque ele é fissurado em truques que envolvem modificação corporal ou riscos muito sérios e reais à vida.
Gosta da adrenalina.
Além dos seus efeitos especiais de street magic, ele faz truques sensacionais em parques, restaurantes, bares, afins, e também já foi queimado vivo e colocado em um bloco de gelo por quase 3 dias, até mesmo submerso em um aquário.
Mano, eu lembro desse truque do gelo, mano, que ele entrou ali no bloco e tipo, meu,
nem dá como. Monta um rolê desse pra onde ele vai ficar pegando fogo, ou dentro do gelo, ou dentro da água por vários dias consecutivos no meio da praça ali e as pessoas ficam lá assistindo.
É louco, mano.
É uma doideira, porque as ilusões dele de rua, né, essas ilusões que ele faz, tem muito a ver com levar o corpo até os seus limites e faz muito do discurso que ele cria como ilusionista, né, ou que a equipe dele desenvolve junto com ele. É muito doido.
4.
Quarta colocação, Xing Ling! É da hora o trabalho do Xin Lin. Apesar do nome dele não parecer, né? Ele é um ilusionista canadense.
Sim.
Que ganhou muita fama ao se apresentar naquele programa do Penn & Teller que o Tato comentou.
Sim, Fulas tem lá no Netflix.
Não ganhei nada pra recomendar.
Nesse programa, que é tipo um reality show, né? Os mágicos vão lá, se apresentam e tem que enganar os apresentadores com seu truque,
sim,
né?
Sim, são dois ilusionistas mega famosos. A ideia é você tentar fazer um truque que nem outros ilusionistas conseguiriam perceber qual que é.
E apesar de ter sofrido um acidente que rompeu os tendões da sua mão esquerda, em 2016, a força de Xin Lin está justamente em sua habilidade impecável de prestidigitação, que é o movimentos rápidos, leves.
A mão é mais rápida que os olhos.
É isso aí. Aliada à ambientação incrível de suas performances, óbvio, né?
Além de variações curiosas de truques muito bem conhecidos pela comunidade, Lin desenvolve novas técnicas envolvendo cartas, moedas e outros objetos, apontando para uma carreira de muito sucesso nas próximas décadas. A galera tá super atenta. Assista a magia do Xin Lin com a fumaça.
Não, ele tá em quarto lugar aqui na lista. Imagina o que esse cara vai fazer até o final da vida dele.
Ele é jovem, ele é jovem. Xin Lin tá com 29 anos, Mori.
Nossa senhora.
Ninguém segura Xin Lin.
3.
Na terceira colocação, sim, estamos roubando porque é mais uma dupla, Penn & Teller.
Não, mas velho, na boa, esses caras... Eles são um só, né, mano?
É uma dupla muito da hora, cara. A dupla Penn & Teller é famosíssima nos Estados Unidos e se distingue especialmente pelo tom de humor sarcástico em suas apresentações. E em algumas ilusões, eles colocam conceitos políticos. Eles são os caras muito cabeças e, ao mesmo tempo, são baita ilusionistas.
E um é grandão, né? O outro é pequenininho. Isso,
e o Teller, né, que é o baixinho, ele não fala. O personagem que ele faz no palco não fala. Então, o Penn fica falando, né? E o Teller, ele é muito físico. Ele tem que ser expressivo pra se comunicar. Inclusive, tem um truque que eles fazem onde eles vão explicando o truque inteiro enquanto executam. E mesmo assim, quando você tá assistindo, eles explodem a cabeça.
Eles te enganam enquanto estão explicando.
Enquanto estão explicando. E você vê que eles estão tentando explicar mesmo. Mas eles te iludem. E os caras são muito bons. Além de fazerem uma versão do perigosíssimo truque da bala.
Que, mano, é o truque da bala. Você sabe o que pode acontecer.
Grande truque.
Quem viu o grande truque sabe o que pode acontecer.
Basicamente é o seguinte. Sabe aquelas pistolas de prego?
Sei. Pra colocar, tipo, pregar a parede ali.
O Penn, ele tá falando sem parar e o truque deles, o Teller, ele vai variando entre pregar a máquina na mão e pregar numa madeira. Só que quando ele vai na madeira, tem prego. Quando vai na mão, não tem. Imagina que isso fez, tipo, intercalado.
Entendi.
Então é tipo um truque de memória, cara.
Caraca.
É assustador. E ele faz genialmente. E sem contar o truque da flor nas sombras, que é absurdo.
Como que
é
esse truque aí da flor que eu não conheço?
Aparentemente é muito simples. Porque tudo que a gente tem é um vaso com uma flor e um papel em branco no qual a sombra da planta é projetada. Então o Teller, que é o mudo, né, da dupla, começa a cortar talos da flor na sombra e isso se reflete na planta real. Ou seja, ele tá cortando a sombra.
Caramba!
E isso reflete na planta. E ele vai depenando a plantinha. E pra finalizar, ele parece cortar o dedo acidentalmente, mas o sangue só escorre na sombra, até o Teller encostar a mão no papel e deixar uma mancha de sangue vermelha. É muito da hora. É muito da hora. Sério,
se dá você... Dá pra procurar no YouTube, procura aí.
Tem no YouTube e assistam Penn & Teller Fools. Os caras são fantásticos. E no final de cada episódio, eles vão testando todos os ilusionistas, né? E no final, eles fazem uma ilusão deles pro público. É bem legal.
2.
Na segunda colocação, vamos aqui com o David Copperfield.
Cara, o cara manja.
Se ele não tá em primeiro lugar, quem tá em primeiro lugar? Cara, né?
David Copperfield marcou minha infância, Mauri.
É isso aí, justamente nós que nascemos aí nos anos 80, anos 90. Meu, com certeza você já ouviu falar do David Copperfield, porque esse maluco é o grande nome da magia contemporânea.
Não, isso garantiu pra ele realmente um lugar nos anais da magia ou na história da magia.
E a sua carreira começou bem jovem, quando ele fez parte da Sociedade Americana de Mágicos aos 12 anos, e de lá pra cá o cara só fez desaparecer a Estátua da Liberdade.
Ele fez aparecer um avião Learjet.
Ele atravessou a Grande Muralha da China se desmaterializando, andou sobre o Grand Canyon no ar. Cara, esse maluco é muito foda.
O meu truque favorito, que pelo jeito é o mesmo do Baroni, é muito famoso esse truque, mas ele tá fazendo um show em um lugar, e aí tem uma câmera ligada num outro lugar, tipo, no Havaí, assim, numa ilha paradisíaca, um lugar mó bonito, sim, não sei o que lá. E aí ele chama a pessoa pro palco e ele faz alguma coisa no palco e ele se transporta e leva a pessoa pra ilha paradisíaca, tá no streaming ao vivo, e ele prova que tá fazendo isso naquela hora por conta de algumas marcas no braço. Caramba. Que são feitas na hora, assim, é tipo, é muito doido. Ele realmente se teletransporta. Você assiste o show e fala, o David Copperfield se teletransportou.
Sem um portal.
É, e eu assisti ele em televisão, vi ele levitando, falar, meu Deus, como esse homem faz isso?
Obviamente, todos esses truques deixou ele extremamente famoso e rico, né? Pra vocês terem uma ideia, né? A fortuna desse rapazote é de aproximadamente 4 bilhões de dólares, senhoras e senhores.
Ele ganhou 4 bilhões de dólares durante a carreira, parabéns.
Isso sem contar que ele mantém um programa de caridade chamado Project Med, que ajuda pessoas vítimas de mutilações e outros problemas físicos a se reabilitarem e aprenderem a prestidigitação.
Ah, é. Como utilizar ilusionismo como fisioterapia.
Da hora demais, né?
Demais.
Recapitulando.
E pra você que tá confuso no meio de tanto ilusionismo, que até se esqueceu aonde a gente começou, não tem problema, vamos lembrar aqui no Recapitulando.
Peace.
Décima colocação, Siegfried and Roy, e a magia de não ser mordido pelo tigre.
Nove.
Na nona colocação, Lance Burton, o carreirista de Las Vegas.
Oito.
Na oitava colocação, o David Berglas, aquele maluco que tem um truque que ninguém mais sabe fazer. E tem 94 anos,
né? Essa é a parte impressionante. É impressionante a pessoa que tá ouvindo o podcast lembrar quais eram as cartas que eu tinha falado, lembra? Que eu falei um naipe, falei um número. Qual que é? Você lembra?
Eu lembro.
Sete.
Na sétima colocação, Fu Manchu, o inglês que amava Buenos Aires.
Seis.
Sexta colocação, Chris Angel, o mágico de Las Vegas, mas o modernete.
Ele não, ele é descoladaço.
Cinco.
Na quinta colocação, levando o ilusionismo ao extremo, Dave Blaine,
o mágico de rua.
Quatro.
Na quarta colocação, o Xinyin, o mágico mais brilhante da nova geração.
O truque com fumaça é assustador.
3.
Na terceira colocação, eu sou muito fã, Penn and Teller, a dupla que é fantástica, que mostra o pau e mata a cobra. Não, como é que é?
Isso.
2.
Na segunda colocação, David Copperfield, a maior referência moderna do ilusionismo.
1.
Não tinha como não ser Harry Houdini.
Se você não ouviu falar de Houdini,
não é aí, né? Esse top 10 tá sendo um programa surpreendente, né? Cara, ele é simplesmente o mágico mais famoso de todos os tempos. Um húngaro nascido em 1874. Houdini migrou para os Estados Unidos ainda jovem e rapidamente se juntou à trupe de um circo itinerante, onde foi treinado como ator e piloto. Inicialmente, Houdini se apresentava usando cartas, mas como ele mesmo dizia, era no máximo mediano na prática. E aos poucos, migrou para o que se tornaria uma lenda, o escapismo. Ele fazia suas performances romances em praticamente qualquer lugar, muitas vezes em espaços públicos, sendo amarrado numa camisa de forças, acorrentado, ensacado e preso sobre a multidão que acompanhava os truques. Nos casos em que ele não estava totalmente visível, era comum o Rodine ressurgir no meio do público, deixando todo mundo estupefato.
Era muito louco, porque o Rodine, ele desafiava a galera, e aí todo mundo ficava, meu Deus, o que tá acontecendo, que sei lá o quê. Aí, tipo, os policiais levavam pra eles as algemas, e ele saía das algemas dos policiais.
Era não era uma algema fake. E ele usava qualquer coisa como prop de mágica, né? Ele usava desde caixa de madeira até tanque cheio de água, aonde ele já era submergido. E aí, obviamente, isso tornou as performances do Rodine tão memoráveis e viscerais que era possível em várias ocasiões. Você vê o esforço e a luta pra se desvencilhar das amarras, que era convincente mesmo quando encenada, que você assistiu o cara lá, aí é lógico que esse cara tá lutando pra sobreviver. Ele foi presidente da Sociedade de Ilusionistas Americanos por muito tempo, até que com apenas 52 anos morreu vítima de uma ruptura no apêndice. Reza a lenda que Rodine passou dias com fortes dores antes de morrer, mas se recusava a interromper a programação de apresentações pra consultar o médico. E isso é muito associado ao seu desafio de que as pessoas poderiam bater com qualquer força em seu estômago, que ele segurava a dor. E ele fez isso com várias figuras, inclusive algumas extremamente conhecidas como Rasputin. Ele desafiou Rasputin e tem inclusive
na frente do Kizar.
E tem inclusive relatos fantásticos do trabalho de Rodine junto com o governo americano e britânico como espião. É uma história absurda. Absurda. O Rodine merecia um episódio do Eu Não Acredito,
Maurício. Só pra ele.
Eu não acredito em Harry Rodine.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e pesquisa, do Fernando Baroni. A arte é do Tato Tarkan. E a edição divina é de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.